O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Hoje nós vamos falar de ciência e da relevância dela para a sociedade. A nossa convidada de hoje no programa FAO e Sociedade é a Islaine Eli, que ganhou o prêmio de melhor trabalho de iniciação científica no Congresso Brasileiro de Química, que foi organizado pela Associação Brasileira de Química. Ela foi selecionada para apresentar o trabalho dela na forma de pôster, fazer uma apresentação oral, e ganhou essa premiação, né, como melhor trabalho apresentado. Ela é orientanda da professora Cíntia Barbosa, do Lúmia, e vai explicar o melhor esse trabalho do Lúmia. Ele também é coordenado pela professora Daniela Anunciação, que já foi entrevistada aqui no programa Faz Sociedade, mas é em parceria com outro laboratório de química analítica, mas vamos deixar que a Islaine mesmo se apresente melhor. Islaine, bem-vinda ao programa FAO e Sociedade. Fala um pouco ainda de você primeiro. Você é graduanda, pós-graduanda. Como é que você entrou nesse trabalho do laboratório?
Muito obrigada, Lenilda. Eu que agradeço. Então, eu sou graduanda, sou aluna de iniciação científica, estou no oitavo período de química, licenciatura. Eu entrei no laboratório através da professora Cíntia, né? Ela foi minha professora na graduação. Então, consegui entrar no laboratório de materiais luminescentes e estudos ambientais dentro desse projeto, que é um projeto que faz parte de um maior ainda em parceria com o Linca. Ele é financiado pelo PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forenses, e visa a produção de kits forenses para serem aplicados em crimes sexuais. Então, nossa parte do trabalho, nossa contribuição é elaborar um nanocompósito fluorescente à base de materiais que a gente sintetiza no laboratório para ser usado como pó fluorescente, para revelar impressões digitais latentes. Por que a escolha de revelar impressões digitais latentes? Numa cena de crime, é muito importante todos esses vestígios, né? Mas a impressão digital, ela é única para cada indivíduo e é um dos métodos mais utilizados para identificar um suspeito. Os mais fáceis também. Só que o pó fluorescente, na indústria, ele tem diversos problemas, como, por exemplo, o alto custo, né? Então, a gente busca no laboratório um material que, além de ser fácil de utilizar, reagentes comuns, que seja de baixo custo, né? E que consiga interagir com a impressão digital, com os grupos funcionais da impressão digital. Então, a gente usa aí materiais lá mesmo, sintetizados, e consegue fazer essa revelação.
Então, só aí nessa sua introdução a gente vê várias questões que a gente quer entender melhor. Primeiro, assim, a importância de uma graduanda, né, com orientação de um professor, já começar na sua graduação, antes mesmo de ir para uma pós, já se tornar uma pesquisadora que tem um trabalho relevante, reconhecido. Isso é fundamental, né, Islaine?
Sim, com certeza. Ainda mais quando a gente pretende seguir a carreira científica, né? Pretende fazer um mestrado, um doutorado. Então, ainda na graduação, isso é muito gratificante, é muito importante. É o início de tudo, né? O pontapé inicial.
Desse trabalho que você foi premiada num Congresso Nacional de Química, você já pode dar continuidade para um projeto de mestrado e depois de doutorado. Já tem uma linha para seguir.
Isso. Inclusive, esse projeto ele está em processo de patente, né? Então, é um projeto aí que vai ser muito relevante para a sociedade e a gente pretende continuar, dar continuidade daqui para frente, seja no mestrado, no doutorado.
O PROCAD foi um edital, né? Então, o governo vem buscando formas da ciência colaborar com os crimes e, nesse caso, com uma questão muito sensível, que são os crimes sexuais, os crimes que são cometidos principalmente contra as mulheres e crianças também.
Isso mesmo.
Então, é um trabalho assim que já tem uma relevância social grandiosa por si só, né? E que aqui é coordenado pelo professor Josué Carinhanha. Fala um pouco mais, assim, como é que, depois da patente, o que, que você visualiza desse seu trabalho? Explica um pouco melhor a sua parte e como é que ele vai ser patenteado e vai ser usado no dia a dia nessa investigação, né, de crimes sexuais.
Como a nossa meta é a síntese de um pó, né, ele vai ser utilizado pela papiloscopia, pelos peritos dessa área da papiloscopia. E aí, em relação ao crime sexual, a gente não visa apenas revelar impressões digitais, mas impressões digitais cometidas em crimes sexuais. Qual a importância disso? Às vezes, o agressor deixa alguns vestígios, deixa vestígios de fluidos biológicos, como, por exemplo, o sêmen, né? Numa cena de crime sexual. Então, a nossa meta é, além de revelar, identificar o suspeito, ver a presença de sêmen, a presença lá desse fluido biológico na impressão digital. E a gente consegue visualizar isso por métodos com microscópio e tudo mais no laboratório. Então, essa é a meta do projeto, né?
E aí seria uma prova incontestável, né?
Incontestável.
Incontestável de que aquele cidadão estava na cena do crime e foi o autor do crime.
Sim.
Aí ajuda muitas mulheres, porque são vários crimes que o agressor não é penalizado porque consegue refutar a prova, dizer que ela é insuficiente, os bons advogados aí conseguem. Mas se uma prova é irrefutável, baseada na ciência, com as tecnologias que nós temos hoje, isso contribui para que o agressor, o estuprador, cumpra a pena, seja penalizado.
Sim, e também parceria com a perícia, né? A gente tem parceria com a perícia daqui de Alagoas, de Mato Grosso, com o papiloscopista. Então, a gente vai enviar essa prova para eles e lá é que vão fazer os testes de DNA para ter a comprovação verídica do fato.
Como foi para você, assim, depois de encontrar a professora Cíntia, começar a colaborar nesse laboratório, o que mudou, assim, na sua perspectiva da graduação em Química? O que você pensava quando a aluna que entrou aqui na UFAL e hoje, no oitavo período, o que que desenvolveu essa em você na perspectiva da sua carreira de acadêmica e profissional?
Então, eu achava que não era possível desenvolver uma pesquisa ainda na graduação, porque as pessoas, quando a gente entra numa universidade pública, numa universidade federal, as pessoas têm uma visão de que que o graduando não faz nada, né? E que a pesquisa é desenvolvida apenas por pós-graduandos, ou nem isso, às vezes. Então, eu tinha uma visão totalmente contrária, não sabia que era possível ainda me tornar pesquisadora na graduação. Isso foi muito bom, tem impactado muito a minha vida, tem me dado força para seguir nessa carreira, né, inspirar a seguir essa carreira e tá mudando a minha vida.
Slaine, você é de um laboratório coordenado por duas mulheres,
sim,
né, que são muito relevantes, cientistas reconhecidas, entusiastas também, já foram referências aqui de matérias de mulheres na ciência, a professora Daniela Anunciação também de mulher negra na ciência. Essas professoras, elas também contribuíram, elas também se tornaram referência para você?
Com certeza. Eu digo que hoje as minhas principais referências de mulheres na ciência são as coordenadoras do meu laboratório, que me inspiram todos os dias, de diferentes formas, não só na área acadêmica. E, inclusive, isso tem impactado no nosso laboratório, porque hoje, estatisticamente falando, a busca para entrar no nosso laboratório tem sido evidente, mas por mulheres, por graduandas, por meninas que se espelham nessas professoras, né, enquanto figura feminina na ciência e querem lá contribuir.
Que legal isso, porque você tem essa impressão ainda de que, por mais que a gente tenha avançado em várias questões, a mulher na ciência ainda é um lugar que a gente está conquistando, não é um lugar natural, assim, esse é meu lugar. Ainda tem uma rejeição quando uma mulher entra em química, por exemplo, assim, vai fazer licenciatura, né? Porque se entrar é para ser professora, não que ser professora seja demérito, pelo contrário, é absurdamente relevante. Mas é que o lugar da mulher na sociedade é a que ensina, a que educa, não é a da cientista que está no laboratório desenvolvendo projetos que vão ser patenteados, que vão ter uma aplicação, que vão transformar um determinado trabalho na sociedade. Ainda não é, né?
Ainda não, mas a gente está aí tentando conquistar esse lugar na sociedade.
E é bom quando você não se sente só, né? Você tem referências.
Com certeza.
Essas mulheres que abrem caminhos são fundamentais.
Sem dúvidas.
Você tem muitas colegas aqui que também estão em iniciação científica, que fortalecem umas às outras, porque a gente estava conversando aqui com a professora Daniela outro dia e a gente pensa a ciência, dedicação exclusiva. E não é verdade, né? Vocês trabalham, vocês têm tarefas domésticas, algumas são casadas, algumas têm filhos, e a mulher sempre tem que dar conta de tudo.
Com certeza. Hoje a gente já tem muitas colegas lá no laboratório mesmo. Grande parte são meninas, né, que compõem o nosso laboratório. E assim, são realidades muito distintas. Muitas precisam da bolsa de iniciação científica para se manter na universidade. Então, além de estarem ali fazendo ciência, é uma garantia de sobrevivência, né? Então, muito importante, tem crescido cada vez mais lá no Instituto de Química.
Como foi quando, vamos voltar um pouquinho atrás, quando você saiu do ensino médio e decidiu fazer química? Você veio de escola pública, de escola particular, já tinha química na cabeça, como foi?
A química para mim foi uma surpresa, foi uma inspiração de uma professora, inclusive, de química. Pelas aulas dela, pela forma como ela era apaixonada pela profissão, então quis fazer química. Inicialmente eu quis a licenciatura para seguir a carreira como professora mesmo, mas depois eu me apaixonei pela área acadêmica, pela área científica, e quis aí fazer um mestrado, um doutorado, e é isso que eu penso até hoje, né?
E você já participou de outros eventos assim nacionais, como esse congresso que você foi aí recentemente?
Sim, esse ano mesmo participei do internacional, que foi aqui em Maceió, foi o SBPMAT, da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Então foi esse mesmo trabalho, né, outra vertente desse mesmo trabalho. Participei também de projetos aqui na própria FAO, inclusive esse ano ainda tem um que vai acontecer próxima semana, daqui do simpósio da pós-graduação. E assim, só continua, sabe? A meta é continuar participar desses congressos que tem tido uma relevância muito grande na minha carreira acadêmica.
Se você fosse dar um recado, por exemplo, para daqui a pouco o pessoal tá decidindo que graduação fazer no SISU, né, o pessoal do Enem, e ainda tem muitas dúvidas sobre o que a UFAL oferece para os estudantes, né, o que que você diria sobre a UFAL para os estudantes do ensino médio?
Apenas venham. A UFAL é maravilhosa. Existem muitas oportunidades dentro da UFAL, inclusive essa do congresso, deles financiarem, deles darem uma ajuda de custo para a gente participar desses congressos. O curso em si é maravilhoso. Então, se você gosta aí da área de ciências exatas, não deixe de participar, porque a gente tem uma ideia muito contrária de que a licenciatura não é nada, né? Fica do lado. Mas existem muitas oportunidades dentro desses cursos que a gente consegue, sim, atingir outras oportunidades. Então, venham para a UFAL.
E aproveitem tudo, né?
Aproveitem tudo.
A UFAL, a gente sempre diz, não é só a sala de aula,
não é só
né?
A sala
tem
de
os
aula.
Editais, tem as oportunidades de iniciação científica, de inovação tecnológica,
sim,
né? Que tem. Que os estudantes de graduação já podem se inserir. Como é apresentar trabalho para cientistas, pesquisadores, dentro de um congresso nacional e também internacional, como você participou em Química?
É desafiante. Tem sido muito desafiante, mas eu tenho aprendido bastante. A banca, inclusive, desse último congresso que eu participei eram de cientistas, professores cientistas de diferentes estados, com alunos de diferentes estados. Então, ver cada professor avaliando o meu trabalho deu um friozinho na barriga, claro, mas foi muito bom, muito, muito bom. E ver que eles julgam esse trabalho relevante dentro da Universidade Federal de Alagoas. Então, saí de lá muito feliz. por causa disso.
E um primeiro lugar é importante para você, para o laboratório e para a universidade,
com
né?
Com certeza.
Porque eram universidades de todo o país ali, sim, federais, participando com várias pesquisas. Isso demonstra o caminho certo, a relevância dessa pesquisa que vocês estão realizando.
Com certeza, com certeza.
E aí, você se sente orgulhosa, determinada aí a continuar? Já tem projetos? Quais são os seus projetos para essa reta final do seu curso de Química?
Ah, é difícil. Então, agora eu penso em finalizar o TCC no mesmo laboratório, né? Depois disso, penso em prestar a prova para o mestrado e seguir mestrado, doutorado, quem sabe um pós-doutorado aí que venha pela frente. Eu tô aberta a oportunidades, né? O que vier.
A possibilidade de fazer concurso e ser professora
também
da UFAL também lhe atrai?
Com certeza.
Então, Islane, a gente agradece sua participação, parabeniza por essa premiação e eu espero estar aqui no programa UFAL e Sociedade para lhe entrevistar como professora pesquisadora da UFAL no futuro.
Olha, também espero, viu?
Muito
obrigada.
Obrigada a você e parabéns. Encerramos aqui então esse programa UFAL e Sociedade. Até a próxima semana.